no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, seu programa de todas as manhãs aqui na Rádio Nacional. Você pode entrar nessa sintonia em 1130 AM ou pela internet, basta acessar radios.ebc.com.br, pode acessar o nosso aplicativo EBC Rádios, mas a gente percebe que agora a sua preferência mesmo é acompanhar pelo Facebook. Você curte a página Tema Livre? Nós estamos transmitindo agora as imagens do estúdio ao vivo, por lá mesmo você pode participar, deixar o seu comentário, assim como você envia sua mensagem para o WhatsApp DDD21 e o número é 999-03-5329. Nós estamos perguntando de início, será que a gente está passando do combate à condição da fome para combater diretamente a obesidade? Bom, o número de pessoas acima do peso parece estar bem próximo hoje do número de pessoas abaixo do peso. Se por um lado o combate à fome ganha algumas batalhas, por outro, a população de obesos se expandiu rapidamente nas últimas décadas e nós estamos falando com relação a pesquisas do mundo inteiro. No cenário mundial, em 1990, a subalimentação era uma condição que estava relacionada às patologias que tiravam anos de vida saudável da humanidade. A insuficiência de alimentos despencou e acabou sendo ultrapassada nesse ranking pela obesidade. Então, será que a gente está passando diretamente do problema da fome, da falta de acesso a alimentos, para a condição da obesidade? Ou até mesmo para uma condição de obesidade, mas obesidade desnutrida? Nós vamos saber daqui a pouco se estar obeso significa estar alimentado, bem alimentado. Quais são os riscos dos transtornos de alimentação? Como garantir o acesso à alimentação, mas ao mesmo tempo promover educação alimentar? E falando você, ouvinte ou telespectador, já que a gente tem até imagens agora, o Tema Livre está ficando cada vez mais chique com a tecnologia, o que parece estar mais perto de você? A obesidade ou a fome, a subalimentação? Participa, porque essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre que começa agora.
Tema Livre com Dylan Araújo.
Para participar dessa conversa, estão conosco aqui no estúdio Hilbert da Silva Júlio. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa em biomecânica, mestrando do programa de pós-graduação em ciências do cuidado da saúde na Faculdade de Enfermagem da UF. Muito bom dia, Hilbert da Silva Júlio.
Bom dia, Dylan. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Alessandra e todos do rádio.
A Vanessa Natividade, é bom que o Hilbert já me ajudou aqui a apresentá-la. Ao lado do Hilbert está a Vanessa Natividade Marinho. Ela é tecnologista em saúde pública, nutricionista na Coordenação de Saúde do Trabalhador na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Vanessa, bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, Hilbert. Eu agradeço o convite para participar do programa.
Nós é que agradecemos antecipadamente a sua participação. Hoje participa do Tema Livre por telefone o Valmir Coutinho. Ele é mestre doutor em endocrinologia, ex-presidente da World Obesity Federation, é médico do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, além de ser professor da Escola Médica de Pós-Graduação em Endocrinologia da PUC-Rio. Doutor Valmir Coutinho, bom dia.
Bom dia, Dina, você e aos ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia também ao Hilbert e à Vanessa.
Nós contamos também, é claro, com a sua participação pelo Facebook, pelo WhatsApp. Faltou falar o telefone aqui do estúdio DDD21, o número é 2117-6919. A nossa produtora Alessandra Richtenkauf, a nossa assistente de estúdio Maria da Glória Ferreira, aguardam o seu contato. Hoje o Eduardo Monteiro completa a equipe do Tema Livre na operação. Bom, para início de conversa, a gente chamou aqui a atenção para os quadros de fome, de falta de acesso à alimentação, mas também com essa preocupação que tem crescido com relação à obesidade. Então, eu queria perguntar se a experiência de vocês... Vamos começar pelo Dr. Valmir Coutinho. Quem fica por telefone acaba tendo um pouquinho de desvantagem, né, na conversa. Então, vamos começar pelo Dr. Valmir Coutinho. A sua experiência clínica demonstra hoje uma preocupação maior com o sobrepeso do que com a falta de acesso a alimentos, a uma situação de subalimentação?
É um problema problema bastante mais frequente em relação aos problemas da desnutrição. Quer dizer, tanto nos consultórios particulares pelo Brasil afora, como nos ambulatórios do SUS, da rede do SUS, nós vemos um número cada vez maior de pacientes de todas as idades procurando tratamento médico, tratamento nutricional para problemas de sobrepeso e obesidade. É um imenso desafio, Dilan.
Perfeito. Então, pela experiência do Dr. Valmir Coutinho, o acesso que ele tem às informações, de fato, hoje a obesidade tem levado mais pessoas a procurar um tratamento médico. E com relação à sua experiência, Vanessa, confirma também que a obesidade tem levado mais à busca de um tratamento, de uma dieta, por exemplo, mas você ainda vê o problema da falta de acesso a alimento aqui no Brasil? Isso chega até você como pesquisador e como nutricionista?
Dila, eu concordo sim com o Dr. Valmir, e essas informações chegam até o consultório, chegam nas nossas pesquisas que a gente desenvolve na Fiocruz. O que nós observamos, na verdade, é que essa questão da obesidade, do sobrepeso, ela perpassa por todas as fases da vida, tanto da questão da infância até a fase adulta. E a obesidade realmente é algo que a gente precisa ter com mais atenção, que é algo realmente que a população, a gente está conseguindo verificar isso mais na população hoje. Então, a questão da educação alimentar e nutricional, os atendimentos, precisa ser cada vez mais enfatizados nos atendimentos. Claro, eu sempre gosto de falar com uma parceria com os atendimentos, tanto do nutricionista, quanto do médico, quanto do psicólogo e quanto do educador físico. São profissionais pontos-chave para que esse problema grave de saúde pública possa ser sanado.
Perfeito, nós ouvimos a Vanessa Natividade Marim com a gente aqui no estúdio também, o Wilbert da Silva Júlio. Ele tem agora, está em andamento, uma pesquisa que tem como sujeitos, enfim, público, os estudantes da rede pública de ensino de Niterói, não é isso, Wilbert?
Isso, eu trabalhei no ano de 2015 e esse no ano de 2016, uma pesquisa com estudantes da rede municipal. Eu trabalhei com o segundo ciclo. Hoje, a rede municipal de Niterói tem em torno de 93 escolas. Referente ao segundo ciclo do ensino fundamental, são 43 escolas e a gente investigou 38 escolas, devido a questões com a própria direção, entre outros problemas, até mesmo de mobilidade da equipe. A gente restringiu essas 38 escolas e conseguiu um índice de um N, uma amostra, de 651 pessoas. Ou seja, a gente trabalhou com 651 crianças para analisar percentual de gordura, índice de atividade física, como que elas fazem, ou melhores dias que elas fazem mais atividade física, referência ao índice de massa corpórea, que é a questão da relação de massa corporal com altura. E a gente tem um mapa da condição de saúde dos escolares de Niterói.
Esse mapa mostra uma incidência relevante do sobrepeso?
A gente está com em torno de 30%. Não vou fazer uma inferência que é uma incidência relevante. Hoje, por exemplo, observando referente ao índice de massa corporal, que é a questão da relação de massa e altura, você tem 63,58%, ou seja, 63% da população masculina que a gente investigou com eutrofia, ou seja, peso normal. 30%, 31% praticamente, apresentam sobrepeso, obesidade e obesidade em estágio mais agravado. Então, por exemplo, 3% da população masculina já está com esse nível de obesidade que é mais grave. E também a gente apresenta, ainda no caso masculino, 6% da população com magreza ou magreza excessiva. Se a gente for pegar o feminino, os valores mudam em alguns detalhes. Então, por exemplo, 35% da população feminina que eu investiguei apresentam sobrepeso e obesidade. Eu estava conversando mais cedo até com a Vanessa. A gente chegou a... Tiveram dados, por exemplo, que são extremamente preocupantes no sentido que, poxa, você encontra crianças de 12, 10, 11 anos beirando 78 a 88 quilos.
Nossa. Agora, você falou em algum momento, e é interessante chamar a atenção para isso, apesar de você ter uma quantidade de sobrepeso bem maior, você ainda encontrou casos de crianças, pré-adolescentes, né, abaixo do peso.
Isso, é, são em torno de 6 a 5%, 6% no masculino, 5% no feminino. Sendo que, eu estava conversando até mais cedo, a gente sempre fica atento à questão de obesidade, mas existe uma coisa, uma questão tanto na formação do indivíduo, que eu acho que deve ser preocupante, é a questão do aspecto estético. Ou seja, como que a criança também se enxerga.
Sim.
Então, eu estava conversando até mais cedo e eu acho que uma das questões que foram mais preocupantes no decorrer da pesquisa, não por dados, mas por observação minha, foram casos de meninas, e aí foi especificamente meninas, que durante os testes físicos não aguentaram completar os testes. E aí a gente foi conversar, estava passando mal, a gente foi conversar. No final da pesquisa, eu fui conversar com as duas, querendo saber exatamente. Poxa, mas por quê? O que, que houve? Ah, tá sentindo dor, muita dor no estômago. Eu até achei que tava período menstrual, ou seja, se não início, mas começo de período menstrual. É, na conversa que ela virou para mim e falou que ela não comeu. Isso, o teste físico foi executado 3 horas da tarde e ela não tinha comido nada desde cedo. Primeiro ponto que a gente sempre pensa quando trabalha com rede municipal e às vezes cai no aquele conceito básico de preconceito de não, estamos falando de crianças que não têm condição, foi esse. Não nego. Então, a primeira preocupação que eu tenho, pô, por que, que essa menina não comeu?
Você pensa em falta de acesso ao alimento.
Exatamente. E aí, primeiro, a escola oferece alimento e oferece almoço. Então, a criança, quando entra no turno da tarde, isso eu queria deixar bem claro, a Rede Municipal de Niterói oferece alimentação, 2 refeições dentro do horário de turno. Só que o que ela falou? Estou fazendo dieta. E é aquele negócio, a gente tem 2 pontos específicos e as duas responderam algo parecido, é, que a preocupação maior era manter um padrão estético corporal e não necessariamente uma questão de saúde. Aí eu acho que, só para abrir um parênteses, acho que até mesmo a gente tem que tomar cuidado quando se coloca a questão de do aparecer questões de pessoas procurando o médico e a atividade física como remédio. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente acredita, ah não, a gente está doente, faz atividade, ah, está com algum problema, faz atividade física. Ela não deve ser considerada como um remédio, ela deve ser considerada como uma prática procurando uma vida saudável, alguma coisa que seja divertida, alguma coisa, uma atividade que seja gratificante, ou até mesmo prazerosa para o indivíduo. Perfeito. E aí que acaba acontecendo? Esses dados, por exemplo, no caso dessa observação, mostra um outro perfil, que é a questão de como a gente entra no perfil na visão, imagem corporal que o indivíduo possui.
Perfeito,
gostaria
claro,
incluir aqui na fala do Hilbert um ponto muito importante que ele citou, que essas adolescentes, esses pré-adolescentes, essas crianças, elas quando citaram para ele que fazem a questão da dieta, né? É algo que eu costumo trabalhar e independente da sua faixa etária, eu não gosto de utilizar esse termo, essa terminologia de dieta, porque dieta existe o início, meio e fim. Então, o termo mais adequado, o termo que até mesmo as pesquisas recentes que a gente utiliza é processo de reeducação alimentar. No momento que você tem um processo de reeducação alimentar, você passa a entender o porquê do consumo daqueles alimentos e o porquê da ingestão de cada alimento e daquela composição. E não realizar o consumo como uma forma punitiva ao longo do tempo. Um dos casos que acontece, que acomete ou não consumo, essa é pela questão da própria imagem corporal, né? Que tem os distúrbios como anorexia e bulimia, que são casos realmente graves e precisam ser acompanhados pelo médico psiquiatra. Então, a gente precisa ficar atento realmente a todas essas vertentes para a gente não ter nenhum tipo de problema. Ah, eu vou fazer dieta. Não, vamos tentar modificar realmente essa terminologia para que a gente possa caminhar cada vez mais no avanço realmente dessa educação alimentar e nutricional na nossa população.
Perfeito. Parece que, de fato, quando a gente fala em dieta, tem um recorte temporário, né?
Exatamente.
De que eu vou começar, depois que eu superar determinada questão, seja conseguir diminuir o peso, ou seja, conseguir, enfim, combater uma doença, depois acaba. E aí o hábito mesmo, que seria uma coisa constante, é voltar para a alimentação que eu tinha antes, né?
Exatamente.
A dieta realmente como um remédio. Antes de eu voltar aqui a falar com o Dr. Valmir Coutinho, eu já vou retornar com ele com a participação de um dos nossos ouvintes. Alessandra Hirtenkauf, a porta-voz dos ouvintes do Tema Livre.
A Fátima Campos, de São Gonçalo, ela fala o seguinte: bom dia, a obesidade infantil está relacionada à família? Se a família é obesa, a criança também é obesa?
Doutor Valmir Coutinho, vamos aproveitar então essa pergunta da Fátima de São Gonçalo e já falar um pouco sobre as causas da obesidade?
Eu acho que essa pergunta da Fátima é importantíssima e, de fato, a obesidade tende a acontecer em família por dois motivos. O primeiro motivo é que essas famílias compartilham a mesma carga genética, ou pelo menos uma carga genética parecida. E hoje nós sabemos que dezenas de genes estão relacionados e predispõem a pessoa a ter excesso de peso. E além disso, a obesidade tem uma característica cruel. Claro que oficialmente ela é denominada e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica não transmissível. Mas, para efeitos práticos, a gente hoje tem comprovação de que é uma doença altamente transmissível. E ela é transmissível não através de um vírus ou de uma bactéria, mas ela se transmite através de maus hábitos. Então, famílias onde os pais são obesos condicionam obesidade nos filhos em até 70% a 80% dos casos, porque além de terem transmitido genes de predisposição, esses pais frequentemente transmitem a seus filhos maus hábitos alimentares e pouca atividade física.
Perfeito. Eu acredito que tanto o Wilbert quanto a Vanessa tenham aqui informações para complementar nesse sentido.
Realmente, a pergunta da nossa telespectadora foi fundamental. Por quê? A família realmente ela reproduz os hábitos alimentares, o comportamento alimentar daquela unidade familiar. Então, não adianta você chegar do seu consultório, né, do consultório que você acabou de ter o atendimento e tentar reproduzir aquela orientação individualmente. Você não vai conseguir. Você precisa realmente de um apoio familiar. A fala realmente do doutor Valmir, ela é muito importante e me remeteu aqui, Hilbert, a um documentário que é de extrema importância. Quem não conhece, eu acredito que a partir agora do programa, as pessoas vão poder acessar, está disponível no YouTube, que é um filme muito além do peso. Eu utilizo muito esse filme lá na instituição com os trabalhadores. Por que com os trabalhadores? Porque eles são pais e reproduzem essas informações nas famílias. Uma vez que eles não conseguem se identificar com pessoas, né, com essas doenças crônicas não transmissíveis, com esse excesso de peso, eles assistindo aquele vídeo que retrata realmente a má alimentação das crianças, que parte da escolha alimentar desses pais, fica com um sinal de alerta. Então, fica aqui uma dica de acesso realmente a esse filme. Ele é muito importante para que a população ela possa ter um esclarecimento um pouco maior sobre essa questão da obesidade. E algo que o próprio Hilbert está falando aqui com a gente sobre a pesquisa dele, e dados realmente comprovam o que ele está falando. Na última pesquisa de orçamento familiar, que foi a última que foi lançada, ela já vem falando sobre essa questão do traço exponencial do sobrepeso e obesidade nessas faixas etárias, inclusive em adultos. Realmente, essa questão a gente precisa ficar atento e convido todo mundo lá para poder assistir esse filme, que é bem legal.
Tá feito o convite aí da Vanessa Natividade Marinho. Hilbert, além dos comentários que você já possa ter estocado depois de tantas falas, eu te perguntaria, já que a Fátima tocou nesse ponto das causas da obesidade, se o seu estudo já tem algumas outras inferências para poder compreender um pouco melhor esse sobrepeso, ou quais são as correlações que vocês já estão começando a buscar, já que ele está em desenvolvimento.
Uma das coisas que a gente tenta seria, através dos testes físicos, ver alguma referência, alguma correlação. Aparentemente, você tem uma relação, por exemplo, dos níveis de atividade física, que é autorrelatado através de um questionário, e a relação com, por exemplo, os testes comuns, testes ergométricos, que seria, no caso, 6 minutos. Então, ou seja, seria correr ou caminhar durante 6 minutos. O que é preocupante no caso é que o que é considerado saudável pela bateria ProESP, que é o Projeto Esporte Brasil, que é a bateria que a gente utilizou de testes físicos, somente uma criança das 650 conseguiu atingir resultado.
O que era esperado que
enfim, era a maioria esperado que pelo fizesse. Menos, vamos botar assim, a boa parte, a maioria. Então a gente sempre espera, por exemplo, pelos valores referentes à idade, que as crianças tivessem uma condição física já bem mais adequada, o que aparentemente não apresenta. É, a prática de atividade física, eu acho que a gente tem, tem escolas, então, por exemplo, que apresentam nitidamente, isso aí a gente, eu não fiz ainda os dados, mas observando alguns alunos que comentam, relatam que possuem 10, 12 horas de tempo de televisão. São escolas que, ao mesmo tempo que tem esse comentário, segundo a conversa com direção, são escolas que são consideradas também locais perigosos. Ou seja, quando você pega pela parte de crescente violência na rede municipal em qualquer cidade, você tem uma tendência natural do pai de manter a criança mais segura. E onde é o local mais seguro? Em casa. E se você for parar para pensar nessa lógica, o tempo de televisão aumenta, você tem um acréscimo, um aumento também de alimentos que não são bons alimentos. E aí, por exemplo, baseando no que o doutor colocou, que a Vanessa colocou, acredito que, por exemplo, essa cultura alimentar que nós temos é uma cultura alimentar que deve ser realmente pensada e repensada. Porque o que acaba acontecendo? O hábito alimentar, ele está se tornando ruim para quem é ou quem está numa faixa de sobrepeso e quem não está. E aí você tem possíveis indicadores que essas crianças possam ter uma resistência à insulina. Então, um dado que é extremamente... Aí, por exemplo, são coisas de observação da pesquisa. Por isso que eu falei, eu tenho observação de toda a rede e como a rede tem funcionado, muito por conversa com direções em todos. Uma das diretoras da escola falou uma coisa que eu achei fenomenal, que meio que exemplifica essa questão da obesidade. As escolas oferecem alimento para as crianças. Vamos pensar num quadro onde que elas não têm um alimento em casa, mas as escolas oferecem um alimento para crianças, duas refeições em seguida. Mas as crianças continuam levando um biscoito e um suquinho, oficialmente fofura e guaracrac. Maioria. Isso aí é alimento básico delas, se a gente pode falar dessa forma. Aí eu perguntei para a direção, mas vocês oferecem os alimentos? As escolas oferecem os alimentos, mas por quê? Simples. Ter e mostrar que tem é uma forma deles mostrarem que eles têm condição de comprar.
Só não te interrompendo, vou pegar esse gancho que você trouxe, que é importante, essa questão social, né? A questão social que as crianças, os adolescentes, eles já se envolvem, e algo que você tocou, que é bem importante lá na sua pesquisa e que a gente consegue verificar em vários artigos, é a questão da própria mídia. Então, a criança, o adolescente, ele fica realmente mais de 10 horas assistindo televisão ou no videogame, fica nessa ociosidade, como você citou, e ela fica ali recebendo aquelas informações da mídia. E que informações são essas? E será que os pais, né? Como é que a gente consegue lidar com essa questão dessa informação voraz que a indústria nos impõe a todo momento? Porque a indústria, ela traz para a gente as informações de uma maneira cada vez mais bonita. Que o suco tem o desenho, que tem outras informações, que é aquele apelo que vai chegar naquela criança, né? Então, é por isso que existem, né, projetos de lei, já, inclusive, já alguns já aprovados, para que essas informações, elas, essa associação com esses animais, esses bichos, né, não cheguem até as crianças. Porque a criança, ela acaba recebendo essas informações, ela vai achar legal, vai fazer aquela associação e vai consumir. Que alimento é esse que ela está consumindo? Que produto é esse? Um alimento processado, ultraprocessado, com uma quantidade excessiva de gordura, açúcar ou sal, e aí vai fazer com que todas essas doenças que a gente está citando aqui, sobrepeso, obesidade, problemas cardiovasculares, né, vai acometer toda essa faixa etária que a gente está citando.
Agora, antenada aqui na discussão, e ao mesmo tempo multimídia, multiplataforma, a Fátima de São Gonçalo, que mandou o comentário pelo WhatsApp inicialmente, agora comentou no nosso vídeo aqui do Facebook o seguinte: a alimentação está relacionada ao poder aquisitivo. Isso. Poder comprar alimentos não significa, e aí parece que é um por outro lado, né? Poder comprar não significa comprar alimentos certos para a saúde ideal. E aí o Hilbert levantou, né, essa questão das crianças que levam também para mostrar que elas têm condição, sim, de comprar o seu alimento. Eu vou perguntar para o Dr. Valmir Coutinho como é que essas questões sociais chegam nos relatos na sua prática dos consultórios, né? Quer dizer, as preocupações sociais, e aí não só a estética, mas também o consumo de alimentos que está ligado a ambientes, como o chope, enfim, o tira-gosto. Essas questões sociais, elas chegam também nos relatos do consultório?
Chegam ao consultório e aparecem em diversas pesquisas que tentam avaliar isso no nível da população, né? A gente sabe que tem uma lógica perversa em termos de alimentos e preço de alimentos.
Sim.
Em que os alimentos com maior densidade de calorias, ou seja, os que mais engordam, são os mais baratos e os mais fáceis de serem consumidos. Então, existe uma tendência a que, entre a população de renda mais baixa, você veja um crescimento maior do consumo desse alimento mais nocivo, principalmente o alimento ultraprocessado.
Agora, doutor Valmir, aproveitando que a gente falou aqui tanto do quadro da falta de acesso a alimento, um quadro mais da fome, da subalimentação, enfim, e ao mesmo tempo desse quadro da obesidade, é possível avaliar qual dessas situações, dessas condições, leva a patologias mais graves? Ou, em outras palavras, né, dizer quais são as patologias que estão associadas tanto à falta de nutrientes pela falta de acesso, né, e, por outro lado, falar um pouco mais das patologias que já têm uma relação assim, comprovada com a obesidade, quais seriam as principais?
Olha, a situação é bastante dramática, né? A gente fica preocupado de fazer alarmismo, mas só para a gente comparar, esse mês de outubro, acontece, além do dia e do mês do câncer de mama, também o Dia Mundial da Obesidade, que foi uma data que nasceu aqui no Brasil, dia 11 de outubro, e que ano passado a gente teve a felicidade de ser adotado oficialmente pela Federação Mundial da Obesidade como Dia Mundial da Obesidade, que é o dia 11 de outubro. E só para a gente fazer uma comparação, a estimativa de morte por câncer de mama no Brasil é de 14 mil mulheres por ano. A última vez que se estimou as mortes, o número de mortes por obesidade no Brasil, isso passava de 80 mil mortes por ano. E, logicamente, ninguém morre diretamente da obesidade, mas a obesidade está associada com doenças que são mortais. Por exemplo, o derrame, o acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, diabetes, vários tipos de câncer que são mais comuns em obesos, a pressão alta, problemas de gorduras sanguíneas, colesterol em excesso, enfim, são um grande número de patologias que fazem com que a obesidade acabe se tornando um problema clínico muitas vezes grave.
Perfeito, nós ouvimos o Dr. Valmir Coutinho participando do Tema Livre por telefone. Ainda nesse gancho, eu vou perguntar aqui para o Wilbert. A gente fala bastante, com destaque, claro, necessário das patologias, de patologias graves. É importante também ressaltar que, de alguma forma, a condição do sobrepeso, da obesidade, tem um impacto direto na qualidade de vida, né? É padrão de marcha, quer dizer, como as pessoas caminham, a estrutura, o desenvolvimento, principalmente falando de crianças e adolescentes, como é que a gente pode avaliar melhor esses outros impactos do sobrepeso, da obesidade?
A minha pesquisa em geral, eu não fiz uma análise motora do movimento das crianças.
Sim.
O que a gente observa é um padrão de massa, a forma de caminhar, a forma de andar. Quando a gente pega um adulto ou até mesmo uma criança com sobrepeso ou obesidade, independente do nível, ela muda sua forma de andar. Qual que é o grande problema quando a gente começa a pensar no caso de uma criança? É o quanto isso vai gerar em todo o seu processo de crescimento, seu desenvolvimento, alterações físicas. E essas alterações físicas vão favorecer com que ela tenha algumas dificuldades motoras futuras. E aí o que você tem que pensar? É um quadro que, se não trabalhado em conjunto com a família, que eu acho que não é um problema único exclusivamente do indivíduo. É o hábito alimentar da família, a prática de atividade física da família, não vai ser alterado. Então você vai ter uma estrutura onde essa criança vai crescer, e aí a gente está falando somente de aspectos físicos motores. Se eu for adentrar no campo psicológico, que não é a minha área, mas são coisas que a gente escuta de crianças, eu já trabalhei em escola, a gente escuta de adultos, eu já trabalhei em outros espaços, você escuta constantemente o aspecto do bullying, a perseguição. Então, o garoto, ele passa, ou a garota, passa a viver numa estrutura onde ela ou ele é isolado socialmente. Por quê? Porque está acima do peso. Visualmente acima do peso. E isso gera um constrangimento muito grande e até uma dificuldade de sociabilização da criança.
Perfeito. Vou aproveitar esse gancho quando você fala do bullying, que é uma condição social, da relação do indivíduo, uhum, não só com a sua autoimagem, mas como ele é percebido pelos outros, né? Nesse sentido, Vanessa, pela sua prática clínica, pelas pesquisas que você acompanha, na condição da infância, especificamente, a busca por uma dieta ou pela reeducação alimentar, ela está ligada principalmente a questões da estética mesmo na infância, ou essa busca, quando é feita por crianças, ela está relacionada já a patologias?
Na maioria dos casos, ela já está associada à patologia.
No caso da criança.
Da criança. Então, os pais levam realmente quando já tem esse quadro de obesidade, doenças cardiovasculares, ou até um quadro, como eu estava conversando aqui com o Hilbert mais cedo, de síndrome metabólica, que é possivelmente diabetes, dislipidemia, hipertrigliceridemia. Então, a pessoa, ela, no caso... Essa criança, ela já chega com esse quadro instalado. Na maioria das vezes, isso já acontece. Então, a gente já recebe para tratar, infelizmente. A maioria dos casos, pelo que eu percebo, geralmente, para fazer o tratamento. Então, por isso que é importante ter esse olhar mais aguçado, né, de toda a população na prevenção. Infelizmente, a maioria... No caso da nossa população, a gente ainda não está trabalhando muito com a prevenção. A gente está aqui realmente para despertar essa questão da prevenção, da prática de atividade física orientada, do profissional, o médico, o nutricionista, para que a gente possa ter realmente ganhos daqui para frente com a nossa população, de uma alimentação mais saudável e de uma qualidade de vida realmente instalada.
Hilbert?
Eu queria só comentar, até pegando um gancho no que a Vanessa estava colocando, muito não a respeito da pesquisa, mas minha experiência profissional. Eu acho que cabe a gente colocar o seguinte: quando a criança vai no consultório, normalmente os pais estão levando essa criança.
Então, tem individualidade, né? Isso é importante.
Tem uma questão de, por exemplo, olha só, tá numa situação aparentemente crítica ou reconhece um problema. Muitas vezes o pai não achando que o problema é dele, sim do hábito da criança. Então aí eu acho que cabe a gente repensar quando se fala sobre o que é dieta, uhum, no popular, e o que é reeducação alimentar. Porque a criança, quando ela está em algum problema, ela vai procurar uma dieta. E aí a gente tem um grande problema da informação excessiva que às vezes a internet gera. Então, qualquer coisa ou qualquer coisa, qualquer forma de comer. Então, por exemplo, eu tive uma aluna que ela comentou uma vez comigo o seguinte. Duas amigas minhas viram um... Porque isso é legal até a gente comentar, porque é a parte de o que está acontecendo hoje com o jovem. Porque... um caso específico, na minha opinião, é a forma como várias outras estão observando. As amigas delas estavam comendo algodão com água.
Algodão com água?
Algodão com água.
E não era algodão doce,
não? Né? Não, não, não. Era algodão com água. Algodão. Porque elas, num dos blogs ou youtubers de modelos, falava sobre o fato de você comer o algodão com a água, que quando ele entrasse no estômago ia dar sensação de saciez, e aí você não precisaria comer.
Nossa.
Aí eu virei pra ela: você, não tô fazendo isso não. Beleza. Só que eu tentei conversar depois com outra aluna, tipo, negou absurdamente isso. E ela já vinha apresentando, por exemplo, um excessivo cansaço. Então você tem um indivíduo que aparenta fisicamente sobrepeso e obesidade, mas que não tem, aspas, energia para também nenhum tipo de atividade. A pergunta é: o que se está comendo, como se está comendo e como a informação está chegando. Então, isso eu acho que é uma coisa fundamental se pensar. Obesidade e desnutrição é um problema familiar. Quando a gente fala sobre até mesmo espaço escolar, como escolas promotoras de saúde, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: é um problema familiar que deve ser trabalhado com a família. Perfeito. Se a família não trabalha em conjunto, eu acho que pode acontecer de casos piores. Então, botei esse caso dessas duas crianças, mas a gente tem casos de crianças com bulimia que morrem.
Yeah. Vamos aproveitar esse gancho do Wilbert e perguntar para o Dr. Valmir Coutinho quais são os riscos num tipo de prática como essa, né? De ingerir algodão para dar a sensação de que já se está saciado e não recorrer a outros alimentos, utilizando isso como uma forma aí de busca, né? De uma modelagem estética. Quais são os riscos que a gente poderia associar a práticas como essa?
Tem um número grande de riscos e são várias as práticas perseguidas por essas meninas. Isso pode acontecer em meninos também, mas é muito mais frequente em meninas, né? Mas são práticas patológicas, são comportamentos alimentares distorcidos que muitas vezes acontecem no contexto de uma condição já psiquiátrica, que pode ser de bulimia nervosa ou anorexia nervosa. E aí existe uma série grande de práticas como essas, que é bom até a gente nem mencionar para não dar ideia em alguma ouvinte que possa estar desprevenida, mas que fazem, às vezes, complicações gravíssimas em virtude de tratamentos que já começam mal, né? Eu queria reforçar um aspecto que o Wilbert e a Vanessa já chamaram a atenção, é de que a gente deve abandonar esse conceito realmente de dieta, né? Eu, quando estive na presidência da Associação Brasileira de Obesidade, em 1999, nós lançamos uma campanha nacional intitulada Dieta Não, justamente com esse objetivo da gente deixar essa palavra dieta para as coisas que não são sérias, as dietas de moda, as dietas de capa de revista, perca 6 quilos em uma semana, emagreça 40 quilos em 3 meses, enfim, essas coisas que a gente sabe que, além de não funcionarem, elas acabam facilitando o desenvolvimento de transtornos alimentares desse tipo.
Perfeito. Agora, um outro ponto que me parece que se chamou a atenção, eu vou começar nesse caso aqui pela Vanessa, é o fato de que a sensação de saciedade, o fato de você estar com seu estômago preenchido, não significa que você tenha os nutrientes que você precisa para se alimentar. Quer dizer, esse caso é claro que é o Wilbert nos ajuda a pensar, né, nessas práticas assustadoras, quando ele fala do algodão com água, mas a gente poderia pensar mesmo numa alimentação de fast food ou qualquer outro tipo de alimentação que, quer dizer, enche o estômago. Pode ser que aquele indivíduo esteja num quadro de obesidade até, mas ele não necessariamente tem uma nutrição adequada.
Perfeito. O que você falou realmente agora é muito importante. Essa questão do consumo, qual é a qualidade desses alimentos, não necessariamente a pessoa que está consumindo o fast food, ela vai estar bem nutrida, ela vai estar bem alimentada. Pelo contrário, você vai consumir aquele alimento que não é rico em fibra, né? Não tem nutrientes necessários e rapidamente ela vai sentir aquela sensação de fome e vai ter que consumir cada vez mais outros alimentos, gerando um ciclo vicioso, acarretando o quadro de sobrepeso e obesidade. Porque ela está fazendo a ingestão de alimentos pobres nutricionalmente. E aí, baseado nas recomendações do próprio Ministério da Saúde, foi lançado no final de 2014 o Guia Alimentar para a População Brasileira, e que lá nesse guia ele vem os 10 passos para uma alimentação saudável. E nesse guia, que eu gosto muito dele, ele já foi premiado internacionalmente, inclusive, ele é um material que retrata realmente a alimentação hoje do brasileiro. Por quê? A base da nossa alimentação, ela tem que ser alimentos in natura ou minimamente processados. E o que seria isso? Alimento in natura que você consegue pegar do pé, ou que você vai na feira, você vai e consome aquele alimento. De preferência, claro, os alimentos orgânicos, que é livre de aditivos químicos, né? A gente coloca com um nome um pouquinho mais complicado, de xenobiótico. Então, a maioria dos nossos alimentos que a gente tem que ter como base na nossa alimentação são alimentos in natura ou minimamente processados. Aí um exemplo de um alimento minimamente processado, que terminologia é essa nova que a Vanessa está trazendo, né? Poderia ser o próprio leite. O leite, você teve ali o processo do invase, então você tem um alimento minimamente processado. E o que a gente tem que ficar de alerta? O consumo dos alimentos processados. Ele teve algum aditivo para ter uma vida de prateleira um pouco maior. Aditivo do sal, ou aditivo do açúcar, ou aditivo da gordura. Claro que a gente vai sempre tentar fazer a leitura de rótulos alimentares. Isso é muito importante a gente deixar aqui a nossa população atenta a isso. Porque a gente faz, nós fazemos a aquisição dos alimentos, na maioria das vezes, nos supermercados. E o que acontece? A gente não sabe o que a gente anda comendo. Então, a maioria da população, ela não faz a leitura do rótulo alimentar. E quando faz a leitura do rótulo alimentar, existe uma certa dificuldade pelo tamanho das letras, que é muito pequeno, e a maioria das vezes você não entende o que está ali. Então, se você não entende o que está escrito ali, a gente tem que ficar realmente com uma interrogação. Será que isso está trazendo algum benefício para a minha alimentação? Eu gosto de falar muito que a gente tem que resgatar aquela nossa nosso velho hábito, que é a nossa comida de vó. Porque na comida, né, de vó é o quê? Você não tinha aditivo químico, você não tinha nada desses ingredientes para prolongar essa vida de prateleira. Claro que a gente está numa vida, numa sociedade moderna, e a gente precisa tentar ponderar todas essas questões. E existem, sim, alimentos industriais que tem uma qualidade boa, então por isso a importância da leitura do rótulo alimentar. E aí ficar distante, procurar não consumir, evitar o consumo desses alimentos ultraprocessados, inclusive como o próprio Dr. Valmir citou, que aí seria a lasanha, seria esses alimentos que é de costume realmente do jovem, do adolescente, que é o biscoito recheado, que é aquele aquele pacotinho, não posso falar o nome aqui, aquele macarrão instantâneo. Eu ia falar o nome da marca, mas o macarrão instantâneo, evitar, porque a maioria das pessoas não sabe que aquele macarrão instantâneo ele é pré-frito. Então, que gordura foi utilizada? Então, já trazer essas informações que são tão ricas, que estão pautadas no guia alimentar para a nossa população, é de suma importância, porque a gente traz ali o resgate da nossa cultura alimentar, que é trazer essa cultura que as nossas vós, que nossos antecedentes consumiam, né, que a nossa alimentação é super rica, trazer de volta o consumo do arroz com feijão que está faltando na nossa população brasileira.
Perfeito. E foi bom que você falou de lembrar da comida da avó e deu exemplos, né, para dizer que é a ausência dos químicos, dos temperos, enfim. Porque você pode temperar perfeitamente com alho e cebola.
Sim,
que é uma
alho
delícia.
E cebola. Você pode ter uma hortinha em casa, não precisa ter espaço tão grande. Né? Você pode ter uma pequena varanda ou na sua própria janela, você pode cultivar seus temperos. Isso vai valorizar cada vez mais o sabor dos alimentos. É isso que a gente tem que trazer para a nossa população aí que está assistindo a gente.
E eu acho que é importante também frisar em que aspecto você está falando da alimentação da avó, que é para a gente não pensar assim, minha avó comia muita farinha, toucinho,
não,
tinha linguiça.
Explicando.
Né? Aquela carne que ficava na gordura, você tirava...
Mas aí tem uma peculiaridade, que é a questão dos alimentos regionais.
Sim.
Porque a gente precisa respeitar também o consumo desses alimentos regionais. Como a própria a feijoada... Por que não? Você não vai consumir a feijoada? Mas depende da quantidade de vezes que você vai consumir essa feijoada. Vai depender da quantidade de vezes que você vai consumir qualquer outro alimento. Então, tudo é a parcimônia, tudo é o olhar crítico sobre o que a própria mídia está trazendo para a gente. Então, saber ponderar sem extremismo. Acho que é isso que a gente precisa ter, esse olhar sem extremismo, porque a alimentação nada mais do que é o ato de comer, nada mais é do que prazer. E a gente está trazendo aqui essas informações também como ato político, e comer realmente é um ato político.
Pois é, porque a gente costuma associar ainda, infelizmente, a questão da nutricionista com o desprazer. Eu vou lá para ouvir o que ela vai cortar das coisas que eu gosto de comer.
Eu falo que eu faço negociações.
É nesse item, né, quando a gente está falando que não é só comer, ter acesso à alimentação, mas também ter a alimentação que seja suficiente, inclusive para as atividades, que a gente lembra do que o Hilbert falou agora há pouco. Quer dizer, você tem crianças que elas aparentemente podem não estar nesse quadro de falta de acesso de alimento, e não parece que estejam, mas não conseguem fazer uma atividade, que seja uma caminhada, por exemplo, de 6 minutos.
Sim, então hoje, por exemplo, eu estava até pensando quando eu estava colocando a questão do que a vida moderna propriamente dita gerou também, não só no hábito alimentar, ou seja, é a feijoada feita em casa e a feijoada comprada pronta, enlatada.
Exatamente.
Que
sim,
tem
sim.
Toda a questão do conservante, e aí a gente para pensar até mesmo na atividade física. Ou seja, o quanto a gente, nesse processo moderno, nessa correria do dia a dia, a gente parou de fazer atividade física. E hoje, uma coisa que eu escuto muito, até mesmo Eu escutei alguns alunos na pesquisa e escuto alguns de outros alunos que eu tive, são frases como, ah, eu vou parar de fazer atividade física, eu estou perdendo tempo e vou ficar estudando. E aí você pega um adolescente que tem hipertensão, e eu já vi gente comentando isso. Ah, eu não vou vir essa semana, ó, professor, eu não vou vir, eu já trabalhei com rugby. A criança vira para mim e fala, pô, eu não vou vir essa semana porque eu estou estudando. E você sabe que ela tem todo um quadro de hipertensão. Ou seja, a gente começa a dar, não estou negando o fato do estudar, mas a atividade física, ela é sim importante para condições mínimas de saúde. E aí quando você pensa que você não tem um mínimo de 60 minutos diário para uma criança, e você não tem as 300 minutos de, semanais para um adulto, você começa a pensar o seguinte, qual que é a condição atual? Então você tem crianças com níveis de sobrepeso e obesidade, não só por aspectos alimentares, mas com pouca atividade física. Perfeito. E aí você vê os espaços escolares também que não vêm contribuindo também com isso.
É, realmente atingir, fazer um adendo que você está falando, atingir realmente o jovem, essa faixa etária, ela é muito difícil. Pensando nisso, eu participo de uma equipe que é bem legal, que é um projeto que se chama Comer para Crer. Vai ter um lançamento nacional em Brasília agora no mês de novembro. E foram elaborados diversos vídeos educativos na leitura do jovem. Então foram vários jovens das 5 cidades brasileiras que gravaram sobre alimentação e o que é a alimentação no seu cotidiano. Então agora no mês de novembro, no final de novembro, vai ser lançado. Mas já tem as informações no Facebook, já tem informações no site. E é bem legal, vai ser bem legal essas informações. Inclusive até mesmo com práticas educativas nas escolas, que os professores possam ter material educativo, porque falta pra gente ainda, realmente, material educativo pra jovem. Porque o jovem, ele tá ali em um momento inconstante, né? Um momento ele quer, outro momento ele não quer, de formação, né? De todas as informações, né? Ao longo da vida. E aí, como é que faz para atingir esse jovem? Então, foram convidados vários jovens da população das 5 regiões, na linguagem deles, eles estão falando sobre alimentação, sobre o processo de educação alimentar e nutricional para atingir outros jovens. Então vai ser um material educativo bem legal para ser utilizado não só nos ambientes escolares, mas como consultórios e até mesmo encaminhamento para a família.
Perfeito. Doutor Valmir Coutinho, a Vanessa acabou falando aqui de um programa, e aí eu aproveito já esses minutos finais do programa para perguntar, para você que já esteve à frente de uma entidade, enfim, quer dizer, tem esse diálogo com a comunidade médica também, como é que você avaliaria as políticas públicas e as campanhas que nós temos hoje no que se refere à obesidade, aos transtornos alimentares, ao problema da fome?
Existem políticas bastante interessantes, iniciativas que já foram até premiadas pela International Obesity Task Force. O ministro da Saúde brasileiro recebeu uma carta de congratulação por algumas iniciativas no Brasil, mas o cenário global é muito desanimador, Dilma, é muito preocupante. No ano de 2012, a maioria dos países do mundo, e o Brasil estava incluído nisso, assumiu um compromisso de reduzir a prevalência de sobrepeso e obesidade para níveis de 2010, ou seja, em 2012 assumiu-se um compromisso de reduzir para níveis de 2010 até o ano de 2025. E a gente não viu desde então, já estamos falando de 4 anos transcorridos, a gente não viu nenhuma tendência de desaceleração, que dirá de diminuição.
Nossa.
Pelo contrário, a perspectiva é que até 2025 a gente vem a ter no mundo 2,7 bilhões de adultos com sobrepeso ou obesidade. E desses, se estima que mais ou menos 177 milhões, ou seja, quase a população de um Brasil inteiro, vão estar no mundo com obesidade mórbida, precisando muitos deles de cirurgia bariátrica. Então, o cenário é muito preocupante. E a única conclusão que a gente pode ter disso é de que todas as iniciativas são úteis e são válidas, mas a gente está longe ainda de atingir as metas necessárias. A gente precisa fazer mais, o combate à obesidade precisa de medidas mais radicais, como as adotadas no combate ao tabagismo, que no Brasil é citado no mundo inteiro como um caso de sucesso elogiável, né? Então a gente vai precisar, para chegar a resolver o problema da obesidade, de um engajamento da sociedade como um todo, de governos de nível federal, estadual e municipal, e dos poderes legislativo e judiciário também.
Perfeito, doutor Valmir Coutinho, participando com a gente por telefone. Hilbert, você tem também alguma avaliação das políticas públicas no tocante ao despertar para as atividades físicas? Porque a gente já percebe que, mesmo no campo da alimentação, ter acesso, ter uma quadra, por exemplo, na escola, não significa que o aluno esteja sendo educado, de fato, para ter as atividades físicas como um hábito.
Hoje, no caso, você tem o PENSE, que é o Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que faz uma avaliação principalmente para o nono ano. E ele tem alguns dados que mostram a questão de inatividade. Então, de cabeça não vou lembrar, mas demonstra que o número de alunos que não estão praticando atividade física ou não estão praticando aula de educação física propriamente dita é muito grande. E aí pesquisas contribuem mostrando o seguinte, que há necessidade maior que essas crianças pratiquem, porque a atividade física escolar, atividade física dentro da escola, contribui com o número mínimo ou tempo mínimo para atividade física. Existe um programa do Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, que é o chamado Escolas Promotoras da Saúde, que é uma política de saúde atrelada a uma política de educação com o intuito de entender o espaço escolar como um espaço fundamental de alteração de quadro social. Então, eu concordo também com o que o doutor coloca a respeito dessa atuação dos quadros legislativos, executivos e judiciários sobre o pensamento, sobre essa importância, só que boa parte das mudanças são mudanças no campo da relação familiar. Ou seja, você tem que fazer com que a escola ela altere esse pensamento. Infelizmente, a gente tem essas ações não têm dado 100% de resultados, ou os resultados são bem pequenos. Então, a gente trabalha com um montante de 600, 700, 800, 2 mil crianças, e você tem, por exemplo, 5, 8, 10 que entendem, compreendem essa percepção. Porque muito não é a mudança, é essa compreensão do problema e como esse problema pode ser combatido. Ou seja, perceber o quanto esse aspecto de promoção de saúde pode mudar esse quadro que a gente tem, que está por vir bem pior. Véio.
Perfeito. Nós ouvimos o Hilbert da Silva Júlio. Ele é pesquisador do grupo de pesquisa em biomecânica, mestrando do programa de pós-graduação em ciências do cuidado da saúde na Faculdade de Enfermagem da UF. Eu agradeço ao Hilbert pela participação. A gente já está aqui nos instantes finais do nosso programa, embora tenha muito mais coisa para discutir. Agradeço também a Vanessa Natividade Marinho, tecnologista em saúde pública, nutricionista na Coordenação de Saúde do Trabalhador na Fiocruz. E agradeço também ao Dr. Valmir Coutinho, mestre e doutor em endocrinologia. Ele é ex-presidente da World Obesity Federation. É médico do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia do Rio de Janeiro, além de ser professor da Escola Médica de Pós-Graduação em Endocrinologia da PUC-Rio. Agradeço também a você que nos acompanha pela internet, pelo rádio, você que envia sua pergunta pelo WhatsApp, comenta também no Facebook. O Tema Livre é um espaço público que precisa ser ocupado também por você que está em casa, está no seu deslocamento e consegue acompanhar e participar dos nossos debates. Hoje nós colocamos para discussão se nós estamos passando de um quadro de preocupação maior com a fome para falar agora principalmente da questão da obesidade. Os nossos convidados puderam aí falar bastante sobre diversos aspectos e perspectivas, e você, cidadão, forma a sua opinião, a sua própria perspectiva para esse assunto. Amanhã, ao vivo, nós vamos voltar às 10 horas da manhã e vamos discutir quais são os efeitos da PEC 241. Muita gente temendo cortes ou falta de investimento na educação, na saúde, na assistência social. Quais são os verdadeiros efeitos da PEC 241? A partir das 10 horas da manhã, você nos ajuda a descobrir. Agora você fica com o Nacional Informa e, na sequência, com o programa Alô Deis. Até logo!
Tema Livre. Apresentação: Dylan Araújo. Produção: Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção: Maria da Glória Ferreira.